Um dos grandes problemas da reciclagem é exatamente esse, a mistura do resíduo orgânico com o resíduo reciclável. Porque se os restos de comida eles estão indo junto com o resíduo reciclável, aquilo ali causa uma mistura que inviabiliza a reciclagem. Então, se eu estou compostando os meus resíduos orgânicos, naturalmente eu já estou mandando mais limpos, mais secos os meus resíduos recicláveis, que são papel, o plástico, as latinhas, tudo isso tem que ir limpo, tem que ir seco para as cooperativas para ser reciclado. E naquele sentido que a gente estava falando, separações domésticas dos resíduos. Então, a Ber falou, né, dos rejeitos, que é aquela pequena parte que a gente não consegue nem reciclar nem compostar, os orgânicos que vão para compostagem, os recicláveis que vão para reciclagem, e daí a gente estimula mais duas separações em casa, que são os especiais ou perigosos, que é o quê? Pilha, bateria, remédio usado, o óleo usado, né, o remédio vencido, esmalte, tudo isso é uma série de coisas que eles não podem ser encaminhados junto com o resíduo reciclável. Por quê? Porque isso daí pode acabar indo para aterro sanitário, contamina o solo, traz uma série de problemas exatamente pelo tipo de resíduo. Então, a gente estimula que as pessoas tenham na sua casa um lugar para separar corretamente esses resíduos também, que são os especiais. E tenha na sua casa um local para as doações. Então, tudo que eu estou vendo que eu não estou utilizando, tudo isso pode e deve ser encaminhado para quem precisa. Então, o ideal, né, gente, é um residuário, que a pessoa tem um residuário na sua casa. Então, lá ela põe todos os remédios vencidos, lá ela põe todos as coisas que ela não está utilizando que vão para doação, tudo isso de forma limpa, organizada. Gente, né? Tudo na nossa vida é organizado, né? A gente tem a gaveta da meia, a gaveta da, né? Tem todas as roupas penduradas, tudo bonitinho. Então, a intenção é que a gente leve isso também para nossa gestão de resíduos em casa, que a gente tenha um local limpo, organizado, para colocar também todos os resíduos de forma organizada e assim poder encaminhar corretamente.
É importante o que você está falando, porque também aí pode gerar uma crítica, né? Bem legal isso. Quando a gente tem muitas coisas, livros demais, sei lá, né, pode acontecer, assim. Ao longo do tempo a gente vai acumulando livros muito bons, muito interessantes, e eventualmente a gente tem apego sobre aquilo. E daí a gente não sabe o que fazer quando a gente precisa dar uma liberada na casa e circular. Ou mesmo móveis. Quebra uma partezinha do móvel, acontece alguma coisa, ou a gente faz uma reparação, é mais um dos R's, né? Que é remanufatura ou reparação, né? E a gente manda numa oficina próxima de nós, que pode nos ajudar a refazer e ter aquele móvel novo novamente. Ou até novo mesmo, podemos pintar e dar uma nova, uma rejuvenescida naquele móvel. E eu trabalhei muitos anos com isso, com esse tipo de upcycling ou de renovação, né? Reciclagem, não é reciclagem isso, né? Isso é mais um downsizing, que você utiliza a mesma coisa e você dá um novo significado. Então, tem todo um mercado possível aí. E caso a pessoa não queira fazer a sua própria reparação ou mandar numa oficina, num ofício próximo, existem lugares de destinação que são possíveis ser organizados coletivamente, seja num instituto em Andesi, que muitas vezes recebe esses materiais de mudanças das pessoas, e destina para grupos do MST que vão reorganizar, e aquilo vai ser útil para alguém. Pode ser esse caminho. Ou pode ser caminho com as cooperativas de associações, aonde dali também é dada a destinação para áreas periféricas da cidade, né? É, sempre imaginando que a gente está doando algo que possa ser útil. Então, esse tempo de duração, nós, quando pensamos em design, a gente tem uma das estratégias que é durabilidade. Então, a gente vai utilizar materiais que tragam duração para que aquele material, aquele objeto, aquele móvel, aquela panela, ela tenha longo tempo de vida, ela possa ser útil por muito tempo. E mesmo que as pessoas queiram fazer renovação, isso pode ser útil para um outro grupo. Então, esse é um outro tipo de organização, né, Flávia? Mas tudo está dentro desse conceito lixo zero, né? Não vai para a natureza, né? Eu não vou jogar uma panela na natureza. Não tem como. Eu vou reutilizar. No máximo, se ela furar, é possível ela se transformar num vaso, né? Ela pode ser um recipiente de terra e ali alguma coisa nova vai surgir. Então, tudo pode ser transformado, que é uma lei do Lavoisier, né? Tudo se transforma.
Exatamente. Eu e eles fizeram parte exatamente desse princípio, que a gente reaproveite, reutilize, né? A gente faça toda e encaminhe corretamente, e só essa menor parte, essa pequena parte que de fato vai para o aterro sanitário. Então, tudo que a gente conseguir na nossa própria casa, né, transformar em outras coisas ou encaminhar corretamente, é isso que a gente deve fazer. E daí a gente parte então dessa perspectiva individual, de como que eu vou tratar os resíduos na minha casa, e daí a gente vai para uma perspectiva coletiva. Eu gostei que você falou da horta, né, da horta coletiva. Então, esse é o espírito, assim. Então, o que que eu posso fazer no meu prédio? Como que eu posso, né, sugerir uma melhor gestão de resíduos no meu prédio, ou no meu bairro, ou no meu trabalho? Será que eu consigo, né, implementar uma composteira no meu trabalho, ou implementar uma composteira no meu condomínio? Tem agora uns modelos muito interessantes, para condomínio, né, que você faz então toda a gestão do resíduo orgânico dentro do próprio prédio, sabe? E
Excelente.
também nessas hortas comunitárias. Então, você fazer, por exemplo, o exemplo da Horta do Jacu em Curitiba, né, ver que as pessoas em torno, ocuparam uma área que era da prefeitura, transformaram ela num parque, regularizaram ela com a prefeitura e começaram a compostar os seus resíduos orgânicos lá. Então, você imagina de 10, 15 casas em torno que iria tudo para o aterro sanitário e que passa a compor canteiros, que passa a produzir alimentos, que passa até. Eu gostei que você falou que essa, a horta comunitária é uma coisa linda, é verdade, tem todo um aspecto, até terapêutico, né, de você poder. Ter contato com a natureza, de você ensinar as crianças, então tem toda uma questão de educação ambiental, de sensibilização da criança poder, colocar a mão na terra, de onde que o alimento vem, da pessoa que é idosa também poder ter uma atividade, poder ter interações sociais benéficas, porque as pessoas estão ali, elas conversam, elas tomam um café, elas, né, se relacionam de forma positiva. Então, tudo isso são benefícios que é engraçado que quando a gente faz na questão ambiental em geral, né, quando a gente faz uma coisa que é boa para a terra, normalmente ela é boa para a gente também, né? Então, você está fazendo uma coisa que é positiva, porque você está fazendo a gestão correta dos seus resíduos, está gerando um benefício para essa casa comum que a gente habita, que é o planeta Terra, e está voltando em benefício para ti também, porque volta em tomate orgânico, volta em relações saudáveis, volta de diversas formas, né? Que vários desdobramentos que essa sua atitude pode ter, que são benéficos tanto para você quanto para o meio. Então, o Lixo Zero é, a partir disso, também uma visão e um estar no mundo, que acho que tem muita relação com o budismo também, né? De você, né? Dessa conexão assim que você tem de olhar para as coisas também com calma, com uma sensibilidade, você conseguir fazer da melhor forma possível, não só para você, mas para todos os seres, né?
Sim. Nossa, esse é o nosso objetivo, né? As pessoas poderiam reconhecer o quanto elas são beneficiadas pela natureza e devolver à natureza do mesmo modo, né? Então, aí, sem dúvida, mais uma poética. Eu acho lindo esse negócio. Estou bem apaixonada. Eu queria que você trouxesse para nós como que os municípios, os governos poderiam trabalhar com a sua população e com a sua organização lixo zero. E como que, por exemplo, nesse momento, é um momento tão importante, que é um momento de eleições, né? De a gente conhecer candidatos que tenham preocupação com isso, candidatos que realmente vão fazer a diferença no planeta. Então, como que é esse trabalho de ensino? Porque, de novo, lá estamos nós na educação, né?
Exatamente, Bê. Então, tem vários exemplos legais relacionados a municípios. Então, um que eu tenho gostado muito é o exemplo de Marialva, aqui no Paraná. E como que acontece? Ele é municipal, a cooperativa de catadores, ela fica dentro do aterro. Então, isso garante que todo o resíduo, eles fazem a segregação tanto do resíduo reciclável quanto do resíduo orgânico. Então, a compostagem, ela acontece ao lado do aterro sanitário. O galpão da reciclagem também é ao lado do aterro. Então, isso torna, faz com que tenha interesse em separar corretamente, encaminhar cada parcela corretamente. Às vezes, o modelo, né, o modelo preponderante assim é você mandar tudo para aterro sanitário e aterrar resíduo orgânico, aterrar resíduo reciclável. Então, é isso que a gente não quer, a gente quer desviar esses resíduos do aterro sanitário. Então, esse modelo de Marialva, ele se destaca por isso, porque a cooperativa já está. Já recebe o caminhão, já faz a segregação de todos os tipos de resíduo. Eu vejo isso como um futuro positivo assim para as cooperativas. A gente fez uma pesquisa tanto com assim, né, uma pesquisa cada vez que a gente vai a alguma cooperativa ou tá com os cooperados, a gente pergunta, olha, vocês teriam interesse em receber resíduo orgânico para compostagem? E eles sempre unanimemente sim, a gente gostaria também de fazer a gestão do resíduo reciclável, se a prefeitura nos pagar por isso. É um grande serviço ambiental que eles estão prestando. Então, a gente entende que tem que ter essa capacitação das cooperativas para compostagem. Então, as cooperativas podem fazer a gestão tanto do resíduo reciclável quanto do resíduo orgânico. E a gente também, em uma das festas da semente, que acontece anualmente dessa troca de semente crioula, a gente também fez esse contato com os agricultores. Olha, se a prefeitura fizesse o pagamento por serviço ambiental de resíduo orgânico, você teria interesse em receber? Sim, porque a gente precisa fazer com que esse resíduo orgânico, esse adubo, volte para esse cinturão verde, que é o cinturão que produz os alimentos que são consumidos em Curitiba. A gente precisa fechar esse ciclo. Então, a gente defende muito que isso seja
Cuida
por
das
pagamento por
águas,
serviços
né?
ambientais.
Que enriquece a terra, e que cuida dos lagos e das águas, né? Imagina, isso é um ciclo maravilhoso, né? Se a gente pensar no macro, e pensando na cidade de Curitiba, mas isso também dentro de cidades maiores, como Londrina ou Maringá, né? Isso também é possível.
Exatamente. E, então, esse é um bom exemplo. Curitiba também se destaca muito no programa Ecocidadão, porque é um programa que tem, acredito que são mais de 50, terei que confirmar certinho esse número, mas são essas cooperativas que são cadastradas dentro do programa. Então, é uma grande referência. Curitiba se destaca nessa questão da reciclagem. Agora, a gente precisa caminhar cada vez mais para se destacar também na questão da compostagem. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010, então faz 12 anos que os municípios são obrigados a compostar os seus resíduos orgânicos. E mais do que simplesmente cobrar a prefeitura, a gente quer construir junto. Então, como que a gente faz as pessoas compostarem nas suas casas, né? Como que a gente faz nas hortas comunitárias terem compostagem, os órgãos públicos? Então, a gente teve uma experiência muito legal, que foi com a Rede Sustenta Paraná, que são órgãos públicos que se uniram para tratar de temas ambientais. E nessas tratativas, nesse desenvolvimento das atividades, um órgão público, que era o DENIT, começou a compostar e começou a receber os resíduos orgânicos dos outros órgãos para dar a destinação correta, para fazer a compostagem.
Isso quer
Então,
dizer que as
são.
pessoas que trabalhavam no DENIT, que é o Departamento de Transporte, né? Nacional de Transporte, regional, Seção Curitiba, por exemplo, as pessoas começavam a levar seus resíduos orgânicos, e disso eles começaram a estimular que outras instituições também levassem. E disso começaram a criar hortas, é isso?
Começaram a fazer essa compostagem de vários órgãos públicos. Eles fizeram uma ação lá, vários dos servidores públicos adquiriram a composteira também de forma coletiva. Então, a gente percebe que são pequenas atitudes, e acho que esse é um grande recado também para quem está nos escutando. Às vezes, você começando e sendo exemplo, você consegue inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. E assim a gente começa a fazer uma onda, né? Ou uma disseminação positiva de atitudes que começam com a gente, mas que interferem não só na gente, mas na vida de todos os seres. Então, a gente poder ser exemplo disso e levar isso para os lugares, levar isso para os lugares que a gente trabalha e construir isso. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer. E tem muitas coisas que a gente também pode estimular o poder público para que ele faça. Então, agora nas eleições, muitos candidatos já são candidatos lixo zero, que já trabalham com esse tema.
Que
Então,
massa.
né, que o eleitor possa pesquisar também quem são esses candidatos e também conversar com o seu candidato. Olha, esse tema do lixo, tem tanto dinheiro indo para o lixo, dinheiro que poderia ser investido em escola, que poderia ser investido em saúde, em educação. Então, o que que você acha desse tema? Você conhece o conceito lixo zero? Você, né? A gente está com uma carta compromisso aberta no nosso site do representalixozero.com.br. Então, a
Muito
gente está
bom.
fazendo esse convite para que as candidaturas assinem a carta compromisso, se comprometam. A gente está oferecendo também capacitação, diversos materiais também para que os candidatos, quando eleitos, os mandatos tenham a capacitação, tenham material, saibam, né, como trabalhar esse conceito na prática. E assim, um grande exemplo também é Florianópolis, por exemplo, que eles conseguiram uma economia de 300
Vou
mil
falar de novo que
reais
cortou.
com uma gestão lixo.
Você falou
Que
Florianópolis, né? É?
eu disse que estava trazendo o exemplo de
Deixa eu falar.
Florianópolis, que com uma gestão lixo zero das podas e dos resíduos verdes, eles estão conseguindo uma economia de 300 mil reais por ano. Ou seja, você fazendo a gestão adequada, você melhorando todo o seu processo, você ainda consegue uma economia de 300 mil por ano, que pode ser investido em qualquer outra coisa que entregue, né, entregue o que a população realmente precisa. Então, o lixo zero, ele diz respeito a isso também. Então, você faz uma gestão muito melhor, mais eficiente, melhor para o planeta Terra, melhor para as pessoas, porque também ninguém quer ter aterro sanitário, lixão próximo da sua casa. Então, você acaba com esse problema, ainda tem uma economia para os órgãos públicos, ainda traz mais recurso para ser reinvestido em outras áreas.
Nossa, eu acho isso, além de ser lindo, né, como um ciclo, eu acho bonito, divertido, né? O vereador, ele tem o que fazer, Ou o deputado, ele tem muita coisa para fazer, né? Muitas vezes as questões ficam ligadas muito à saúde e educação, mas essa é uma base, é uma questão de base, que justamente pode trazer dinheiro para a educação e para a saúde. E parece que isso está muito correto, né? Um meio ambiente ecológico, ele é saudável, né? Aonde os restos, os animais se alimentam e geram resíduos, mas aquilo se recicla e a floresta cresce, a água está limpa. Então, nós podemos estar fazendo a mesma coisa, né? Acho lindo esse sistema, quero agradecer para você, quero que você faça suas considerações finais. Mas já de cara quero agradecer a você e a todos os que fazem parte do Lixo Zero, que são grandes amigos e colegas, onde a gente sempre está trabalhando juntos, por uma cultura sustentável. Então, quando a gente fala de cultura, é algo realmente amplo. E junto com a Flávia, junto com a Jéssica Pertilli, que também é uma embaixadora Lixo Zero, também já esteve na coordenação aí. Nós estamos organizando um setorial dentro da cultura da cidade de Curitiba, da Fundação Cultural, para refletir essas questões, para mudança de atitude, para que a gente gere cultura sustentável. Então, esse aspecto é importante de a gente finalizar falando, né, sobre isso. A gente já tem trabalhado nessas questões há pelo menos 6 anos ou 7 anos juntas. Não apenas nós, é um grupo de pessoas, são vários embaixadores e ancorados pelo Instituto, que faz um trabalho em várias cidades do país. Então, nós estamos já com uma capacidade de trazer exemplos positivos. E apoiar tanto governos, né, a gestão, quanto a população em coletivos e mesmo a população em si, todo mundo pode participar disso. Pode ter uma cultura, uma mudança de atitude e ser mais sustentável para a sua cidade, para a sua casa, sua família, sua cidade, seu bairro, nosso estado, nosso país. É bem poético, né? Lindo demais. Faz as suas considerações finais, querida.
Primeiro, né, acho que trazer, como você disse, Ber, essa questão dessa questão cultural, né, da gente buscar nas nossas atitudes, né, essa transformação e a nossa forma de ver as coisas, né? Então, assim, entendendo a sustentabilidade como uma escada. Então, você não vai, né, agora, a partir de amanhã, agora eu sou sustentável. Não, você vai. Cada degrauzinho você celebra, você agradece, né? Então, para quem quer começar a se tornar um pouco mais sustentável, a compostagem traz, né, essa boa perspectiva de você, de cara, você conseguir reduzir mais da metade do resíduo que você produz na sua residência. Então, você também daí traz toda a questão alimentar, você olha mais o que você está comendo, você traz toda a questão do alimento agroecológico, orgânico, de preferência sem agrotóxico, tudo isso vai estar envolvido, né, com essa gestão do teu resíduo orgânico. Então, é um bom começo, assim, para todo mundo que está nos escutando, olha, eu quero ser mais sustentável, eu quero contribuir, como que eu começo? Isso é um ótimo começo. E fazer o convite para as pessoas também acompanharem os debates acerca do lixo zero agora nas eleições, quem são os candidatos que estão nessa pauta, como que é possível trabalhar com isso dentro dos órgãos públicos, estando executivo, estando no legislativo, o papel também da pessoa que que vai nos representar, né, de fato. Então, o que que a gente espera dessas pessoas que estão sendo eleitas? Elas têm que sim ter esse olhar para esse grande problema que é o lixo, e não só como conhecendo o problema, mas também conhecendo as soluções e propondo soluções adequadas. Então, esse que é o convite para a gente trazer esse tema nesse momento das eleições. E aproveitar toda essa transformação de visão que o Lixo Zero promove para a gente transformar nós mesmos, o nosso meio e a sociedade. Obrigada, Tere.
Uau! Olha, quero te agradecer. Quero agradecer à Rádio AM Cultura 930. Tem o nome Cultura aí no meio, né? Eu acredito que essa rádio é uma rádio slow. Ainda vou fazer um convite para conversar com o pessoal da rádio, mostrar as perspectivas de uma rádio slow, e que já é. Essa é uma rádio linda. Quero agradecer também ao Instituto Lixo Zero por trazer todo esse conhecimento para nós. É importante que a população da região metropolitana de Curitiba tenha contato, e não apenas de Curitiba, mas vamos ampliar isso para nível de Estado e Brasil, né? E ainda esse recado lindo que a Flávia trouxe de os governos terem compromisso ambiental, social eu diria até assim que usem a inteligência, isso é uma inteligência, ela está disponível e nós temos competências, né? Tem pessoas com competência que pode auxiliar as gestões. Então, é uma gratidão que nós estamos fazendo, obrigada pelo espaço e convidar vocês para na semana que vem fazer uma conversa que tem conexão com essa, que é Meu Jardim, Meu Mundo. É uma nova conversa slow, nessa categoria de slow living, né? Como que eu transformo a minha vida em slow? E nós vamos conversar com o Ademar brasileiro, que além de ser uma pessoa incrível, ele vai nos mostrar como que cada um de nós pode ter, desde um mini jardim na sua casa, que faz com que a gente possa observar uma pequena ecologia, né, até uma horta na própria casa ou os coletivos de hortas. Vai ser super interessante. Não perca. Semana que vem, Mago Brasileiro no Slow, no Ciclo Slow. Flávia, muito obrigada. Um beijo carinhoso para você, para essas filhotas lindas e para o Fábio, querido.
Beijo grande, Bé.
Beijo,
Obrigada.
querida. Muito obrigada.